de uma aula extra, não tem a ver com o conceito que a gente estava tratando até agora. Diz que vamos voltar para ele. Mas tem um conceito muito famoso, que é Ladunne Kavzehut. Nossos sábios falam para julgar favoravelmente. Na realidade, quando se trata de um tzadik, é obrigatório julgar favorável. Quando se trata de um perverso, um criminoso, então não é para julgar favorável. Pelo contrário, é para julgar de fato que o cara aprontou. E nossos sábios no Pirkei Avot, na ética dos pais, falam sobre os casos que não estão nem aqui nem ali, no meio do caminho, que o ideal é julgar favorável. E esse conceito de julgar favorável, uma coisa bem curiosa, como que você faz isso? Como que você julga favorável? Você está vendo uma pessoa e tudo indica que óbvio que ele está fazendo aquilo por maldade, ou por ruindade, ou é um erro. E aí que mora toda a grandeza disso, que é saber enxergar um lado positivo. Afinal de contas, quando nós fazemos algo, nós queremos que os outros julguem favorável. Porque nós tivemos a melhor das intenções. Não fizemos algo para chatear outros, não fizemos algo de propósito, não queremos fazer errado. Queremos que os outros julguem favorável. Então, quando se trata dos outros, nós temos que nos esforçar para julgar favoravelmente. O Talmud, no Tratado de Shabbat, conta uma história bem curiosa sobre isso, para ver até que ponto chega e se a pessoa acertou ou não acertou. Porque julgar favorável não quer dizer que você obrigatoriamente está acertando na forma de avaliar a situação. Mas vamos avaliar para o bem. Alguém me ofendeu. Como que eu posso analisar isso para o bem? Não foi de propósito. Foi sem querer, ele não soube usar as palavras corretas. Ele quis dizer outra coisa e eu entendi errado. São formas de olhar, de encarar a situação. Isso vai causar com que eu não fique magoado, porque senão, quando a gente fica magoado, mais come dentro de nós do que para qualquer outro. E ainda por cima, pode ser que não foi que ele usou as palavras errado. Pode ser que foi um engano. E eu achei que foi, ele usou as palavras mal usadas. Não faz diferença. O importante é que eu não levei para o coração. E não fiquei chateado com ele. Mas veja só o que o Talmud conta. O Talmud fala assim: Hadan haveró lekav zehut, uma pessoa que julga o outro favoravelmente, danin oto lizhut. Se julga ele também para o mérito, quer dizer, se uma pessoa julga os outros sempre favoravelmente, dos céus também se julga essa pessoa favorável. O Talmud conta uma história, sem falar nomes. Então eu vou contar para vocês o segredo. Quem são as pessoas da história? Ou vamos deixar para contar no final? Vamos deixar talvez para contar no final. O Talmud conta a seguinte história. Uma pessoa que foi e desceu do Galil HaElyon. Galil é no norte de Israel. Ele foi trabalhar numa pessoa que trabalhava no sul de Israel. Trabalhou lá por 3 anos. Quando terminou o trabalho, véspera de Yom Kippur, ele veio se despedir do seu patrão. Ele então disse: me dê o meu salário para eu poder ir e sustentar a minha mulher e os meus filhos. Disse o patrão: eu não tenho dinheiro. Patrão rico, não tenho dinheiro. Então me dá o meu salário em frutas. Ele disse: eu não tenho frutas. Então me dá em um pedaço de terra, um território, uma propriedade. Não tenho. Então me dá o pagamento em animais. Não tenho. Me dá, então, karim uksatot, colchões, travesseiros, almofadas. Não tenho. O que fez o operário? Colocou a sua sacolinha nas costas e foi para sua casa triste. Triste que ele não está levando dinheiro, não está levando salário. Depois de Sukkot, o patrão pegou o salário e mais 3 burros carregados com um cheio de comida, um cheio de bebida e um cheio de guloseimas. E foi para casa do seu operário lá no Galil. Depois que eles comeram, beberam, ele pagou, deu salário. Aí o patrão falou, quando você me falou para te dar o salário, e eu falei que eu não tenho dinheiro, o que você suspeitou? Disse o operário, eu pensei, talvez você achou mercadoria barata, e você investiu todo o seu dinheiro para comprar a mercadoria barata. E quando eu disse, e quando você me pediu para pagar em animais, eu disse que não tenho animais. O que você suspeitou? Disse o operário, talvez você alugou todos os seus animais para outras pessoas. E quando você disse para eu te dar em território, em propriedade, eu disse que não tenho. O que você suspeitou? Disse o operário, eu pensei, talvez você... alugou as propriedades, você, na verdade, ele usa a linguagem de hachirá, quando deixa como meeiro. E quando você disse para eu te dar frutas, e eu falei que não tenho frutas, o que você suspeitou? Disse o operário, eu pensei, talvez, você não tirou o maaser. As frutas em Israel tem que tirar uma parte para o Coen, para o Levi, para poder comer. Enquanto você não tira, você não pode ficar dando a fruta. E quando eu disse que eu não tenho almofadas e travesseiros, o que você suspeitou? Disse o operário, eu pensei, talvez você santificou todos os seus pertences para Deus, para o Beit HaMikdash. Amarlo, respondeu agora, falou o dono, o patrão. Ha'avodá, eu juro. Kahaya, assim foi. Se acertou tudo. Hidarti kol nechasai bishpil hurkinus benishlo asak batorah. Que já entrega quem é. Ele disse que por conta do meu filho Hurkinus, que não estava se ocupando da Torá, eu de fato desapropriei, né, para não deixar herança para ele, se ele não vai estudar a Torá, não merece, eu doei tudo meu para o templo, para Deus. E aí, quando eu fui para os mestres do sul, os rabinos do sul, eles me permitiram depois o meu juramento, quer dizer, porque o filho acabou sim indo estudar a Torá, provavelmente. E aí ele disse, ele terminou dizendo, tá, você, que Shem Shedantan Elizhud, da mesma forma que você me julgou favoravelmente, Hamakom Yadinot Halizhud, que Deus também julgue você favoravelmente. Então, em primeiro lugar, aqui já entrega quem é, Rabbi Eliezer, o filho dele, o pai dele chamava Hurkinus, Rabbi Eliezer ben Hurkinus, ele tinha um filho que chamava Hurkinus também. Esse era o patrão, Rabbi Eliezer ben Hurkinus era uma pessoa muito rica. Quem era o operário? O Talmud, o Midrash conta em outro lugar que o operário era uma pessoa que nessa época ainda era só trabalhador, depois foi estudar a Torá e virou um dos grandes e maiores mestres de todas as gerações, o famoso Rabbi Akiva. Rabbi Akiva é esse operário. Olha só, cada coisa que aconteceu, o patrão falou, não tem dinheiro. Uma pessoa comum vai olhar para essa situação e falar, como assim não tem dinheiro? Não tem vergonha na cara de me dizer que você não tem dinheiro? Você é milionário. Eu tenho uma empresa enorme, como você não tem dinheiro para me pagar? Como você não tem cash? Não pode ser uma coisa dessa, tá me enganando. Tá bom, não tem dinheiro. Então me paga com frutas. Não tenho frutas, como você não tem frutas? Você tem um monte de campos, não tem frutas. Então me dá um dos campos. Não tenho campo, como você não tem campo? Você está cheio de propriedades, como você está falando que você não tem? E assim por diante. Você vê que o Rabi Akiva soube enxergar a situação de uma forma positiva. Você está falando que não tem dinheiro. Deve ser que ele investiu dinheiro, não tem dinheiro agora, cash para pagar. Você está falando que não tem frutas, deve ser que ele não tirou massa, ele não pode me dar. Você está falando que não tem propriedade, deve estar alugado, ele não pode me pagar com isso, e assim por diante. Rabi Akiva soube enxergar dessa forma. E ele estava certo. Rabi Eliezer ben Hurkanus depois foi lá pagar o salário dele, depois de Sukkot, quando ele já tinha como pagar. E ele quis justamente verificar o que o Rabi Akiva achou dele durante todo esse tempo. Estava me achando malvado que não quer pagar ou não. Rabi Akiva soube enxergar que o seu patrão não tinha nada de malvado. E ele enxergou da forma correta. E da mesma forma que ele julgou favoravelmente, ele também foi julgado favoravelmente. E não é à toa que virou um dos grandes mestres. Uma pessoa que tem uma visão assim, quando olha para o outro, não enxerga o outro como um inimigo, não enxerga o outro como um malvado, só porque não está te satisfazendo naquele momento. Você entende o outro. Entender os outros só engrandece a própria pessoa.